vou tentar fazer minha parte, então, para tentar esclarecer isso um pouco melhor. A verdade é que os sintomas respiratórios de via aérea superior, eles não são exclusivos e não permitem para o clínico fazer uma diferenciação exata e clara entre essas doenças que você bem citou, tá? Então, assim, a tosse, a dor e irritação na garganta, a coriza, a obstrução nasal, tanto as infecções por resfriado, quanto a gripe, quanto as rinites, ou as exacerbações de rinite, que são as doenças alérgicas, todas essas doenças podem cursar com as mesmas manifestações. Então, sendo muito difícil, mesmo para um clínico experiente, às vezes, você pegar e conseguir diferenciar pelos sintomas apenas o que, que é que está causando o quê. Algumas coisas podem ajudar. Tá? O resfriado, ele costuma ser um quadro causado assim, um pouco mais brando, manifestando principalmente assim, obstrução nasal, coriza, irritação na garganta e tosse, que não compromete as vias aéreas inferiores, então ele não tem falta de ar, não tem chiado no peito, não tem nenhuma manifestação no tórax, certo? E costuma ser causado por vírus de vias aéreas, assim, que, como os rinovírus, como o próprio coronavírus pode dar uma sintomatologia mais branda como essa, né? Provavelmente na maioria dos casos é isso que a pessoa vai sentir. Tá? Então isso seria o que a gente chama assim, de um resfriado comum. A síndrome gripal, ela é caracterizada por sintomas sistêmicos mais proeminentes. O que, que são os sintomas sistêmicos? Aí você costuma encontrar uma febre um pouco mais alta, aquelas dores no corpo, que são chamadas as mialgias, você perde o apetite, que é chamada anorexia, você tem a falta de força, a fadiga, a astenia, a tosse pode ser um pouco mais forte. Né? Então você escapa só daquele quadro localizado de via aérea superior, e passa a ter um quadro assim que fica claro que o vírus ele conseguiu agredir um pouco mais o organismo como um todo. Tá? Então, geralmente precisa de um pouco mais de repouso para se reabilitar, um pouco mais de dias de repouso para se reabilitar. Essa seria a gripe. A gripe, então, o quadro gripal, tipicamente, ele é causado pelo vírus da influenza, né? Que é um vírus que ele é um vírus endêmico, ele costuma vir todo ano mais ou menos na mesma época do ano, que a gente sabe ali que é entre final de maio ali até começo de julho, ele sempre está causando aí a sua explosão de casos.
Doutor, certo? Me permita, neste caso específico da gripe que o senhor está explicando, tem a síndrome gripal, normalmente causada pelo vírus influenza. Dentro desse contexto, tem também aquilo que a gente chama de gripe A, né? Que são as variações do H1N1 ou outros tipos dessa família, que também é um pouquinho diferente também, né?
Então, na verdade, o quadro clínico é o mesmo. Todos esses vírus, eles têm variantes, o que complica ainda mais. Então, o influenza, ele pode ser H1N1, ele pode ser H3N5, ele pode ser H5N7, você tem N combinações de proteínas aí, e todos eles podem causar o mesmo quadro, tá? O que vai mudar a agressividade que a gente está... Por que, que a gente está vendo o coronavírus agora causar esse quadro todo? É quando o vírus, ele sofre uma mutação muito aberrante, ele é novo, tá? Ele nunca aconteceu, nunca se espalhou na humanidade. Então, a humanidade não tem ainda um conhecimento, a imunidade não tem um conhecimento prévio da estrutura daquele vírus. Como esse vírus agora, ele veio de animais, então, e diferente do influenza, ele tem uma capacidade de se espalhar muito melhor, ele é muito mais eficiente na sua contagiosidade. Agora, quando você olha o que, que ele faz, diferente da influenza, que praticamente, você citou então a epidemia da H1N1, que todo mundo tinha praticamente o mesmo quadro gripal, era basicamente o mesmo sintoma, esse vírus ele dificulta porque tem muita gente que está pegando ele e praticamente não tem sintoma nenhum. Você tem quadros que parecem muito mais um resfriado, ou seja, muito pouco sintoma sistêmico, né? E é causado por coronavírus. Ele também pode causar um quadro mais sério, um quadro gripal, né, com mais febre, mialgia, e aí que geralmente a pessoa se dá conta que ela pode estar com o coronavírus. E por ser um vírus novo, que o nosso sistema imune coletivo ainda não conhece, muitas pessoas, principalmente os idosos, vão ter quadros mais sérios, evoluindo com comprometimento das vias aéreas inferiores e prejudicando a oxigenação e precisando ir para o hospital. Então, voltando para a pergunta que você me fez para começar a discussão, né, é impossível só pelos sintomas que o médico defina exatamente se é coronavírus ou se é influenza. Por isso que a gente precisa ter testes moleculares de pesquisa do que está acontecendo ali para poder te dizer exatamente que vírus é. O quadro clínico não permite fazer essa distinção.
Entendi. É que os sintomas são realmente muito parecidos e há essa confusão.
São todos muito parecidos. É o mesmo quadro clínico que pode ser causado por diferentes agentes.
Claro. Doutor, a gente tem passado informação, o próprio Ministério da Saúde, né, tem reiteradas vezes, reforçado a informação de que as pessoas evitem ambientes hospitalares, unidades básicas de saúde, até porque esses são lugares onde agora, possivelmente, o vírus está circulando mais, como é um vírus novo, para a pessoa evitar o contato. Só que justamente numa época em que a gente está muito mais alérgico, aqui na Serra Gaúcha, por exemplo, é um período de mudança de estação, esquenta e esfria.
Sim, o outono.
Exato. Então, acaba que esses sintomas todos começam a ficar evidentes. Não tem quem não está, de vez em quando, espirrando ou com dor de garganta e etc. Então, como que a gente faz a diferenciação agora, né? Com todas as informações que a gente tem, para efetivamente imaginar que a gente possa estar numa situação de coronavírus ou numa síndrome gripal que exija tratamento médico?
O importante, assim, ó, é entender que com a pandemia que a gente está vivendo, o mais importante não é você saber se o seu sintoma de resfriado ou gripe é por coronavírus ou não, e se isolar dos outros, tá? Tudo que acontecer que for síndrome gripal, ou mesmo resfriado com febre baixa, nas próximas 4 semanas aqui em Caxias do Sul, a gente tem que assumir que é por coronavírus. E o mais importante para essa pessoa fazer é se isolar e proteger os seus entes familiares e os demais elementos da sociedade da disseminação. Nós temos que sufocar, nós temos que parar a disseminação desse vírus. Porque esse vírus, ele não tem tratamento específico. Então não adianta você, eu tô com coronavírus, eu preciso me tratar. Não existe tratamento específico para esse vírus. O tratamento é o de suporte. Os quadros gripais e resfriados, se você ficar em casa isolado e de repouso, se alimentando bem, em dentro de 10 a 14 dias você deve ter uma melhora espontânea do quadro. Precisa buscar atendimento hospitalar quem tem o quê? Quem tem falta de ar. Então esse é o sintoma de alarme. Eu não estou conseguindo respirar, eu não estou me sentindo bem, eu estou com uma febre muito alta, né? Então aí você precisa buscar o hospital. E é só nesses momentos que você vai ser testado, porque nós não temos teste na realidade brasileira de saúde para fazer em todo mundo. Tá, então é importante entender isso aí, porque a gente não pode continuar a disseminação viral e a gente não pode sobrecarregar o sistema de saúde hospitalar e ambulatorial com casos que efetivamente não existe um tratamento ou uma cura específica para ser buscado. Em relação às alergias que você perguntou, a única dica, assim, de que o quadro é mais alérgico é que as infecções, elas não costumam dar nem os espirros e nem a coceira nos olhos, tá? Então, a irritação na garganta, que tem muito espirro e muita coceira no olho, é aí que é a dica de que talvez o problema seja muito mais uma rinite alérgica do que um quadro realmente infeccioso. Além do que, os quadros alérgicos, eles não cursam com febre, né? Então, todos aqueles sintomas sistêmicos, de falta de apetite, de febre, de falta de força, os quadros das rinites alérgicas não costumam ter isso aí, não.
Claro. Doutora, eu tenho uma pergunta que a gente tem ouvido muito e eu quero aproveitar a sua expertise porque é esclarecimento público, né? A gente sabe que o brasileiro tem o hábito de se automedicar e a gente tem ouvido muito falar sobre que não devemos tomar esse ou aquele remédio, que esse ou aquele remédio em outro lugar do mundo fez com que talvez alguns casos ficassem agravados. Eu quero que o senhor explique direitinho por que é importante nesse momento a gente não fazer uso de medicações e se caso já tenha uma medicação prescrita em processos alérgicos por médico, né? Já tem a sua receita, que cuidados a gente deve ter para não mascarar, quem sabe, um caso de Covid-19?
Em relação ao Covid-19, tudo que eu tenho visto, assim, sobre medicamento é tudo muito, baseado em dados muito ruins. Surgiram algumas evidências iniciais de que talvez os pacientes que tivessem usado ibuprofeno pudessem ter mais complicação dos que não usaram. Então, mas assim, a realidade é que os dados são, como é uma coisa muito nova, então eles não são bastante assim, fidedignos para que você se baseie e possa fazer recomendações fortes. Mas de qualquer modo, assim, antitérmico e analgésico, o que a gente recomenda é paracetamol ou dipirona, que é a Novalgina. Tá? Esses são aqueles que são mais seguros. Não precisa usar anti-inflamatório. Tá? Se o seu quadro é mais alérgico, se você suspeita de, então aí não há risco de você procurar o profissional de saúde para obter uma avaliação e talvez uma prescrição mais adequada, porque daí tem que avaliar caso a caso o que pode usar que seja melhor, certo? Então, suspeita de quadro alérgico, coceira no olho, espirro, irritação na garganta, chiado no peito, aí você pode obter uma orientação do seu profissional de saúde. Porque aí não tem tanto risco de você estar disseminando o agente viral ao fazer essa busca.
Entendo. Doutor Fabrício, a última questão também agora que a gente precisa entender nesse processo todo aqui das dificuldades, dos sintomas, o que é uma coisa, o que é outra, a gente também tem ouvido falar de profissionais de saúde, isso não é uma coisa do senso comum, é direto dos profissionais de saúde que atendem unidades básicas de saúde, no serviço público ou na saúde suplementar, que aumentou a procura de pessoas que chegam relatando, por exemplo, falta de ar, mas na verdade estão, por exemplo, com o nariz congestionado. Aquela velha história que eu falei lá no início, né? A gente está reaprendendo a se entender. Então, nariz congestionado não significa que a pessoa não está conseguindo respirar. E mesmo essa informação, falta de ar é um dos sintomas, o efeito psicológico também, né? Que tem provocado
Sim,
as pessoas.
Claro, nós estamos vivendo um momento onde a gente consegue até entender, né, o medo exagerado que está se criando em cima da situação. E é evidente que algumas pessoas vão acabar procurando o sistema de saúde sem precisar. Mas é importante entender que a falta de ar é quando você não consegue sentir que o ar entra ou que tem que fazer uma força exagerada para o ar entrar nos pulmões. Não é o nariz trancado, não é a obstrução nasal que preocupa, certo? Isso não tem preocupação absolutamente nenhuma. A falta de ar é um quadro muito mais sério. Só quem sentiu mesmo, para poder descrever, né? Cada um tem uma forma diferente de sentir isso aí. Mas é bem diferente do nariz trancado.
Claro. Teve até uma live de um outro médico, né? Então a gente acaba usando como referência essas pessoas, porque é do senso comum. Saiu por aí, né, que a gente, para fazer a testagem, por exemplo, da nossa capacidade respiratória, era encher o pulmão de ar, segurar por 10 segundos. Seria uma espécie de um teste caseirinho para a gente imaginar se tá ou não com alguma dificuldade efetiva respiratória. O próprio Dr. Vinícius Laim, que é diretor técnico da Unimed, em live, né? Ele disse que ele mesmo fez esse teste, ele não sabia se era verdade ou não, mas ele fez para se sentir mais seguro também, humanizando essa coisa de que os médicos também adoecem, né? Então, doutor Fabrício, isso é mito, isso é verdade? Pode ser utilizado? Não,
não existe, até onde eu saiba, nenhum teste que possa ser orientado para você testar a sua capacidade, né? A falta de ar, ela é subjetiva, ela é que nem a dor, ela é uma percepção, certo? Então, cada um vai perceber, né, que comparando com aquilo que conseguia fazer, bom, agora eu não estou conseguindo ir no banheiro que eu fico cansado. Eu não estou conseguindo cozinhar, eu não estou conseguindo varrer a casa, que eu estou cansando. Então você junta isso com febre, com pior do estado geral nos últimos dias, essa seria a indicação de você procurar o atendimento de saúde.
Entendi. Doutor Fabrício, de tudo que a gente falou aqui, ficou alguma coisa que o senhor gostaria de colocar pela sua experiência ou pelo momento que estamos vivendo?
Olha, o momento que a gente está vivendo é muito difícil, tá? Acabei de conversar aqui com colegas aqui no hospital onde eu estou agora, né? Eu não me lembro de ter passado por um momento tão difícil, a não ser 2009, mas agora me parece mais difícil. É muito importante, assim, que a população tente controlar, na medida do possível, o pânico, porque numa situação dessas o pânico não ajuda, tá? O pânico, ele prejudica, assim, o nosso juízo crítico para tomar as ações. E o mais importante me parece ser obedecer às autoridades de saúde, fazer o isolamento social como está sendo feito agora, tá? Porque isso me parece ser a única coisa sensata para fazer no momento contra um inimigo que não tem tratamento e não tem cura. Os sistemas de saúde, tanto público quanto privado, estão se mobilizando de uma forma assim, que eu nunca vi, assim, muito coordenada, muito especial, para tentar dar para a sociedade esse suporte que ela vai precisar nas próximas semanas. Tá? E realmente, assim, tentar ser um pouco mais criterioso na hora de buscar o atendimento para não superlotar, dentro dessa dificuldade que a gente expôs, né? Que os sintomas, eles não são específicos e que não permitem, por si só, você fazer uma análise adequada de que vírus você tem. Mas entendendo que, na maioria dos casos, né, de cada 20 contagiados pelo Covid, apenas um vai, ou dois vão apresentar uma complicação que vai precisar de um tratamento hospitalar. E o nosso foco é a gente conseguir salvar a vida desses pacientes e não ficar diagnosticando exatamente todo mundo que está resfriado na população, quem que tem Covid e quem que não tem Covid, porque isso não vai mudar o desfecho que a gente pretende mudar, que é salvar as vidas.